Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 685. O forte deve amparo ao fraco. Vamos lá, é uma questão interessante, é uma questão que a gente vai trabalhar pelo menos em dois programas, porque além da questão tem um comentário de Kardec. Então, essa questão tem duas perguntas, a gente vai trabalhar as duas perguntas nesse programa. No próximo, a gente trabalha o extenso comentário de Kardec. Vamos lá. Kardec está aqui questionando a necessidade do trabalho, a necessidade do repouso, né? Estudamos já, o repouso é também uma lei divina, é uma necessidade profunda. E aí Kardec agora vai dizer, ok, trabalhar deve-se trabalhar, repousar deve-se repousar. O repouso, ele tem aqui, a gente fica claro, pelo menos duas definições bem diferentes, embora, assim, ou duas aplicações da definição de repouso, melhor dizendo. Uma é o repouso, digamos que diário, né? Ou o repouso do dia de folga. Então, é o repouso, do dia a dia, o repouso do cotidiano. E há um outro repouso, né? Que é o repouso da velhice, né? A gente tem o cansaço do dia e tem o cansaço, né, da encarnação como um todo, né? Então a velhice ficaria aí como essa necessidade de repouso. Óbvio que o que se chama de velhice e o que se chama de repouso vai mudar com as mudanças sociais, em cada tempo, em cada época, né? Hoje, muitas pessoas têm perfeita condição de trabalhar com 70, com 80 anos, graças a todo um desenvolvimento tecnológico, né, que não existia na época de Kardec, tá certo? Né, se a pessoa tem alguns tipos de trabalho que são mais intelectual, ela tem condição de trabalhar um tempo maior, né, assim, em termos de idade. Mas o fato é que, em algum momento, e isso é comum, da encarnação, se a pessoa viver tempo suficiente para isso, a pessoa não vai ter mais condição de trabalhar. Então a pergunta de Kardec se dirige a isso. Se as condições específicas do século XIX são bem diferentes da do século atual, a ideia geral continua válida. Então pergunta Kardec: o homem tem o direito de repousar em sua velhice? Mas Kardec fez essa pergunta sabendo já a resposta. Porque, na verdade, ele faz essa pergunta, porque a resposta já estava dada na anterior, para abrir o espaço para fazer uma pergunta mais específica. Por que é que ele não fez a mais específica? Porque dificultava a resposta dos espíritos, poderia gerar confusão em quem está lendo. Então, quando a gente dialoga com os espíritos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque não é um diálogo com alguém encarnado, quer dizer, um diálogo que precisa passar pelo médium para chegar até a gente. Então, é importantíssimo ter tudo muito claro para evitar mal-entendidos, porque Kardec mesmo viveu isso. Ele perguntava uma coisa, ele perguntava imaginando uma coisa, o espírito respondia outra. Lá na frente apareceu uma contradição, ele dizia assim, não, mas os espíritos me disseram isso. Então, aí vem São Luís, vem outro amigo espiritual e diz assim, não, naquela pergunta, o espírito que respondeu entendeu assim, 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 porque a pergunta estava dúbia, a pergunta dava duas interpretações, você imaginou uma e o espírito imaginou outra. Então, Kardec tem esse cuidado de fazer as perguntas da forma mais clara possível, evitando que ela fique aberta para muitas interpretações. Porque o espírito é superior, mas ele não é mágico. Ele não sabe olhar a pergunta e dizer, essa pergunta tem dois ou três sentidos, Kardec quer saber desse sentido. Não é assim que funciona, né? Então a coisa tem uma dimensão de realidade muito clara. Então, por isso, Kardec meio que repete a pergunta, né? Ou faz uma pergunta que já está óbvia para quem está nessa sequência. O homem tem direito de repousar em sua velhice? Resposta: sim. Ele tem obrigações segundo as suas forças. E aí os espíritos repetem a resposta que a gente já estudou, né? O esforço, A responsabilidade é sempre proporcional, sempre. Sempre proporcional às forças, sempre proporcional à inteligência, sempre proporcional ao conhecimento. Tudo o que Deus nos cobra, vamos colocar assim, tudo aquilo que é dever nosso é sempre de acordo com a nossa capacidade geral. Então a questão do trabalho é a mesma coisa. Isso tudo que Kardec fez é para lançar esse segundo item. Tanto é um segundo item que ele não numerou como 686. Continuamos na 685. Ele bota lá um traço e diz assim: ok, né? Olha a pergunta. Mas qual o recurso terá o velho que tem necessidade de trabalhar para viver e não o consegue? Né? Então, assim, ok, entendi, legal. Quer dizer, a pessoa está idoso, está velho, não pode mais trabalhar, então ele não tem obrigação. Só que Kardec olha para a realidade, né? Kardec conversa com os espíritos olhando para a realidade que ele vive. Isso aqui é muito importante. Kardec não faz, como muitas vezes a gente tende a fazer, ou vê bastante pessoas fazendo no movimento espírita, assim, eu tenho um princípio, tenho uma ideia espiritual, e aí eu vou fazer a realidade entrar nela, né? E na universidade também tem muito disso. Você tem uma teoria, a realidade desmente, mas aí ele faz de conta que não viu, não é bem assim. Não, Kardec não faz isso. Kardec está dizendo, vocês estão dizendo que a pessoa velha, o idoso, que não tem condição de trabalho, merece repouso, mas eu conheço, como quem diz, eu conheço dezenas, centenas de casos de pessoas idosas que não tem mais força para trabalhar, mas não tem recurso. Como é que fica essa ideia? Esse é o ponto. Kardec olha para a lei de Deus e olha para a realidade. Está, e aí? O que é que vocês me dizem sobre isso? Né? Tem o fulano, o Beltrano e o Cicrano. Trabalharam a vida toda, foram pessoas honestas, honradas, mas agora ele não tem força para trabalhar. Então, como que fica? Isso é importante. Como que fica essa realidade? E aí, os espíritos vêm e respondem o seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. Isso aqui que os espíritos estão respondendo é uma consequência do que Paulo de Tarso chama a linguagem da cruz ou a mensagem da cruz. É uma consequência. Porque a lógica do mundo antigo, a lógica do mundo pré-cristão, a lógica do mundo antes do Cristo, no geral, é o quê? O forte impõe a sua vontade em relação ao fraco. Basta pensar, para a gente ter um exemplo bem didático, o Império Romano. É o império da lei e da ordem, mas é uma lei e a ordem baseada no poder do forte. É do meu jeito, é da forma que eu quero, e você aceite, senão a punição será terrível. O que os espíritos estão colocando aqui é uma outra lógica. É uma outra lógica. O forte deve trabalhar para o fraco. Quer dizer, o forte, ele não deve se fortalecer da sua condição para impor o que queira. Não. Ele tem que ajudar. E aí, os espíritos agora, né, já que Kardec quer tocar na questão bem material, eles vão descer a concretude da vida social. O forte deve trabalhar para o fraco diante da falha da família, que é que ele está dizendo? A primeira responsabilidade em ajudar a pessoa idosa sem recurso é da família. Mas se a família faltar, seja por que for, porque também não tem recurso, porque está distante, não tem mais contato, porque tem recurso e não quer. Independente, diante da falha da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. Dois pontos. É a lei da caridade. Então, aqui, os espíritos pega uma questão concreta e diz: olha, é assim que se aplica o princípio do cristianismo. Quer dizer, você tem responsabilidade. A primeira responsabilidade é de quem está mais perto, né? Quem está mais forte e mais perto. Caso essa pessoa que está mais forte e mais perto, ou que deveria estar mais forte e mais perto, falhar, independente dos motivos, você tem que levar a questão para uma outra instância, agora para o grupo social, para a sociedade. O que não pode é o fraco ficar desamparado. Essa é aqui a lógica, né? A lógica cristã é essencialmente a lógica de uma atenção especial para os mais fracos, né? Isso se dá na questão dos idosos, isso se dá na questão dos enfermos. Quem foi que na humanidade começou a se preocupar com os enfermos? Que são os mais fracos também. Principalmente os enfermos pobres. Quem se preocupou com isso na cultura da Terra? Os cristãos. Os cristãos. Os outros povos tá doente, se não tem cura, tchau, vai embora, é dado como morto. Se tá com lepra, vai é jogado, atirado no Vale dos Imundos, né? Roma também, se não tem cura, né, fala que morreu e descarta. Então, essa lógica dá atenção naquele que está mais fraco, porque, na verdade, falando do ponto de vista da Terra, a rigor não tem essencialmente alguém essencialmente forte, alguém essencialmente fraco. Na Terra, nós temos estados de fortaleza e de fraqueza, né? Porque o idoso de hoje, né, ele foi o homem e a mulher capaz de trabalhar de ontem. E hoje, quem pode trabalhar? Acredite, se você não desencarnar, você vai ficar idoso e vai chegar no momento em que você não vai ter condição de trabalhar. Então, a fortaleza e a fragilidade são, na Terra, são condições temporárias. São condições totalmente transitórias que nós vamos vivenciar. E mais, né? E mais, a coisa ainda é mais sofisticada e mais interessante. Se a gente observar bem, no nosso dia a dia, nós alternamos entre posições de fortaleza, relativa fortaleza, e de relativa fraqueza. Você está numa empresa, você vai encontrar pessoas que estão num cargo superior ao seu, você vai encontrar pessoas que estão num cargo inferior ao seu. Então, muitas vezes, ao longo do dia, a gente exercita essa relação. Às vezes, você tem colegas de trabalho que estão, digamos assim, no mesmo nível da empresa, mas num dia fulano está muito mal. Está com dor de cabeça, está com um problema mais sério e pode ser que lhe peça um apoio. Olha, me ajuda hoje, isso aqui está difícil para mim. No outro dia, vai ser você que não vai estar tão bem. Então, essa alternância, né, que faz parte da estrutura da realidade, ela é um processo educativo muito profundo. Kardec tenta nos alertar em relação à delicadeza dessa situação com uma mensagem muito interessante de um espírito muito evoluído que dá a mensagem e vai contar a sua história. Olha que interessante. Um espírito que veio numa condição muito pobre e precisava pedir ajuda para outras pessoas do ponto de vista material. Mas nessa condição pobre, ele pôde ajudar outros espíritos mais pobres do que ele. E agora esse espírito superior, irmã Rosália, se eu não me engano, disse que no mundo espiritual, muitas vezes aqueles que ela ajudou vinham lhe pedir ajuda, mas ela, ainda que um espírito superior, precisava pedir ajuda para aqueles que na Terra ainda precisaram, né? Ela acabou ajudando mesmo, estando numa situação difícil. Então a gente vê como essa teia de inter-relação humana, encarnado e desencarnado, seja onde você estiver, é sempre uma teia de exercício onde Deus nos coloca numa situação de relativa fortaleza. E aí nós temos o dever de amparar aqueles que estão naquele momento em relativa desvantagem, mas também sempre teremos de pedir o socorro a alguém que está numa situação mais favorável que a nossa. Então não vamos nos iludir que a gente vai ocupar uma posição de fortaleza ou de fragilidade extremas. Não. Há sempre pessoas que vão nos solicitar algum tipo de ajuda, que pode ser uma ajuda material, pode ser um abraço, pode ser um incentivo, pode ser a paciência de ouvir um desabafo. E sempre terão aqueles em que nós precisaremos muito. Às vezes, a ajuda da pessoa não é quase nada para ela, mas para a gente significa muito, e vice-versa. Às vezes, o sorriso que a gente dá para alguém, uma palavra de incentivo, para a gente não custa nada. Mas naquele momento, para aquela pessoa, tem um significado muito grande e pode alterar muito o estado emocional dela e as decisões que ela vai tomar naquele dia. Então, a vida, ela se coloca dentro de uma estrutura onde nós temos posições relativas de fortaleza e fraqueza. Dentro dessa dinâmica, a proposta espírita, a proposta do Cristo, a mensagem da cruz é: se você está numa posição de fortaleza, você tem o dever de ajudar aquele que momentaneamente está numa posição de fraqueza. Então aqui a gente, Kardec, estuda um caso específico, mas os espíritos aproveitam para dar um ensino geral que se aplica a todas as situações da vida. Seja a família, seja a sociedade, tem que ajudar. Moral da história: numa civilização cristã, os mais frágeis nunca podem ficar abandonados. Tem que dar um jeito de ajudar, seja qual for. Penso que essa é a ideia central. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo esteja em vossos corações, pacificando, tranquilizando, ampliando a tua compreensão. Por que isso é tão importante? Porque apenas um coração pacificado permite ao espírito uma percepção lúcida e adequada. Aqueles que têm emoções super agitadas, aqueles que são nervosos e impacientes, jamais conquistarão a lucidez necessária, de onde brota a sabedoria de atitudes e de ações. Isto é muito importante, filho. Não se trata de fingir-se evoluído, não se trata de querer atingir uma paz imperturbável. Ah, não é isso. É algo mais simples e algo muito mais prático. O indivíduo emocionalmente agitado, o indivíduo nervoso, ainda que esse nervosismo não seja visível, ele se incapacita de perceber melhor as situações em seu entorno. E isso é muito importante porque, segundo o tema que estamos estudando hoje, é fundamental perceber a situação na qual você precisa receber ajuda e também a situação na qual você precisa dar ajuda. E esta percepção nem sempre é simples. Muitas vezes, o indivíduo que está numa posição social inferior é chamado, em determinado momento, a auxiliar aquele que está numa posição social superior, por motivos mil. Ora, se você não tem uma boa percepção da vida, se você não cultiva a paz que dá a lucidez, como você perceberá os infortúnios ocultos. Não é também nossa obrigação, como cristãos, nos capacitarmos para perceber os infortúnios que estão ao nosso redor, muitas vezes discretamente ocultado por aqueles que não querem nos incomodar, que não querem nos importunar ou que não querem incomodar a ninguém, mas que também, ao mesmo tempo, muito precisam de ajuda? Não é esta capacidade de ver a dor oculta tão importante para o verdadeiro cristão? Não foi assim que o Cristo ajudou tantos espíritos desesperados, mas que não queriam fazer alarde de sua dor, talvez com medo de que o seu alarde causasse dor em corações despreparados que estavam em volta? Então, filho, cultivar esta capacidade de perceber quem ao meu redor está num momento de fragilidade. Quem ao meu redor tem necessidade de uma prece discreta. Quem ao meu redor hoje está pedindo um pouco mais de compreensão e de tolerância. Que corações estão sangrando? Que corações estão aflitos? E como eu posso, ao perceber isso, porque cultivo essa lucidez cristã, posso agir de forma ou de outra a auxiliar e a amparar? A vida nos requer muito mais do que uma postura simplória e tola de dizer: ah, se vier bater na minha porta, eu ajudo. Claro que tem que ajudar se é cristão, isso não discutimos. Mas a pergunta é: por que tu não podes te capacitar para ver aqueles que não batem à tua porta, mas que discretamente sinalizam que estão se afogando no mar das paixões ou das angústias humanas? Isso é tão sério, filho, que se os espíritas aprendessem a ver essas dores, quantos suicídios não seriam evitados? Mas muitas vezes estamos com a mente tão turvada, com um coração tão revolto, que não conseguimos observar aqueles que estão desesperadamente ao nosso lado ou que cruzam o nosso caminho pedindo ajuda. Não estamos aqui para gerar culpa em ninguém. Estamos aqui para dizer: se você já entendeu que todos os seres humanos ocupam ao longo do dia posição de ajudar e de necessitar de ajuda, por que não ficar um pouco mais atento para o momento em que você estará na posição colocada por Deus de poder ajudar alguém que irá te pedir ajuda? Como você será mais feliz, filho e filha, se você desenvolver esta capacidade de observar ao teu redor a necessidade de teus irmãos e irmãs, e tiver a bondade de estender a mão, nem que seja com um copo d'água e com um sorriso, em nome do Cristo. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.